Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua Bet de Norte a Sul.
Dia 31 de março tem conforto e economia na terça-feirão da Fralda Mix Mateus. Fralda Baby Sec Jumbinho, R$16,99. Fralda Fofura Baby Mega, R$25,99. Fralda Hug Supreme Roupinha Mega, R$44,99. Mingau Mucilon Sachê, 600 gramas, R$18,90. Lenço umedecido Johnson's Baby, 48 unidades, R$13,99. Ofertas válidas apenas 31 de março. Aproveite.
Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM.
O que já era bom, agora é Ultra. Experimente os novos amaciantes IP Ultra. Com ultra consistência, ultra rendimento e ultra perfumação. Tudo para que cada peça fique ainda mais macia e perfumada. Afinal, você merece que elas estejam sempre perfeitas. Conheça toda a linha dos amaciantes IP Ultra e descubra esse perfume. Novos amaciantes IP Ultra. Você merece esse cuidado a mais.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
Mega Dia Atacarejo. Maçã, 1 quilo, 8,79. Frango fresquinho, 1 quilo, 7,95. Calabresa Seara, 1 quilo, 20,90. Coxas e sobrecoxas de frango, pif paf, 1 quilo, 7,90. Farinha de trigo fina, 1 quilo, 3,95. Açúcar Bela, 1 quilo, 2,79. Heineken 350ml, 4,89. Detergente Teiu, 500ml, 1,28. Sabão Omo, 1,6 kg, 17,90. Papel higiênico Caprice, leve 12, pague 11, 8,48.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Vamos lá, 6h04, boa noite, um abraço, tô aqui, hein, que saudade do Denis, agora a segunda edição. Minha gente, estamos substituindo Vitória Alves, apresentou atestado no RH e aqui estou, né? E pra poder justificar aquele apelido de Duro Gomes, ela não mandou um prêmio pra cá. Quer dizer, meu programa de manhã, 6 horas da manhã, tá cheio de prêmio. Aqui, 18 horas, ela não oferece nada, mas tá tudo bem. Como a gente não passa fome... nem aperto, nem frio. Eu vou sortear hoje um voucher do meu amigo Vinícius Topeira, meu irmão. Espetinho em resenha pra galera comer um churrasquinho na Lagoa dos Patos, na Pituba. Então tem voucher hoje pra comer um churrasquinho acompanhado de uma cerveja, tá certo? Espetinho e resenha do meu amigo Vini Topeira na Pituba, porque aqui eu não passo vergonha no programa dessa traíra. Que fica aqui me chamando de quebrado, sai, mete atestado, não mete um prêmio pra gente, mas aqui estamos, viu, Johnny Santos? Um abraço, meu amigo e irmão, boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes, rapaz, que honra lhe encontrar aqui, que rapaz. Saudade, que irmão. Bacana, que bacana.
E Johnny me ensinou a trabalhar, eu fico feliz de... A gente não tinha ainda trabalhado.
Não
tinha,
não, não acontecia essa oportunidade, mas hoje é uma estreia bacana, né, e tal. E eu tenho que confessar pra você que eu sou a pessoa que te defendo aqui, viu?
Ela fica com a história aqui de,
Duro Gomes e tal, vamos respeitar até a ausência que ela não tá aqui, mas tá nos ouvindo com certeza, e aí Duro Gomes, aqui não, rapaz, aqui é Vitória, não sei, mas eu te defendo aqui.
Eu vou pedir transferência, você pra amanhã e Magrini pra noite, eu acho que é o melhor.
Vão se dar bem.
Eu acho. Agora me disseram que era a Lorena, quem foi que veio no lugar da Lorena hoje? Hoje tá tudo mudado, meu irmão.
Tomou sol, rapaz, cortou o cabelo.
Se apresente, meu irmão, boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes, estamos aqui, né? Esse programa maravilhoso, que a audiência, rapaz, esse programa bomba, meu irmão. Já chegou vários áudios aqui, pai, e a galera, não é brincadeira não, que a galera também é fã de Johnny, né? Você sabe disso.
Com certeza. Gente, ó, vai pro YouTube, tá, da B News TV, corre pro YouTube da B News TV, porque hoje os assuntos são sérios, tá? Eu tenho que falar sobre acidente de trânsito, eu tenho que falar sobre homicídio. Eu vou mostrar agora imagens importantes para vocês entenderem, mas vocês têm que entrar agora no YouTube da BNews TV. Vocês vão ver o acidente, pode colocar por favor aí meu querido Jorge Matheus, Henrique Juliano, que tá comandando aqui o nosso YouTube da BNews TV. Imagens do acidente do domingo. Domingo teve na região da Avenida Paralela, no Saboeiro, esse acidente, o que a gente tem que chamar de acidente, onde, infelizmente, o jovem Gabriel Lopes, entregador, foi atingido pelo indivíduo de nome Mauro, dirigindo embriagado, como dizem as testemunhas, e ele acabou atropelando e matando. As imagens estão no ar. Entrem agora no YouTube da BNews TV para ver imagens fortes desse acidente. E nós já temos a audiência de custódia. O YouTube vai subindo aí o acesso de vocês. Estamos aí com imagens desse acidente para poder falar sobre o que aconteceu. Desde que o Gabriel acabou morrendo no último domingo, o Mauro, ele acabou voltando em casa, pegando a irmã, convencendo a irmã a voltar dirigindo, trocou, ou seja, o condutor. Tem imagens, inclusive, de cerveja dentro do carro. E mesmo assim, ele só passou 24 horas preso. Nós estamos aqui, meu querido Bernardo, meu querido Johnny, com a decisão que acaba de sair. Decisão publicada da audiência de custódia. Qual é o preço de uma vida? Mauro Lázaro Araújo Santana. Ele foi liberado pelo juiz. Alvará de soltura, mediante pagamento de fiança. Ou seja, esse homem que pegou um carro com todos os indícios de embriaguez, que atropelou o Gabriel, ele saiu hoje pela porta da frente. Como fica essa família? Atenção vocês, amigos motoboys por aplicativo e mototaxistas, vocês que fizeram manifestação a essa família que está sofrendo. Dizem que foi impetrada aí uma fiança, que o valor não consta aqui. Mas esse indivíduo, Johnny, cheio de cerveja dentro do carro, atropelou, matou o Gabriel e está solto. Hoje ele vai dormir em casa. É um dos maiores absurdos que a gente está vendo, porque o trânsito continua matando. O trânsito continua tirando vidas. Vai pro YouTube da BNews TV, as imagens estão aí. E daqui a pouco eu vou mostrar também o que fez um vereador. O que um vereador fez, pegou o carro, jogou o carro contra um outro veículo, matando 5 jovens. Então vai no YouTube da BNews TV agora, porque eu vou mostrar imagens desse acidente e vou conversar com a mãe de um deles. Meu querido Johnny Santos, o Mauro tá livre, tá em liberdade, vai viver a vida normalmente, e o Gabriel já foi enterrado e a família sofrendo.
Pois é, ontem eu passei na porta ali do Campo Santo, acho que o Gabriel tinha sido sepultado minutos antes, a quantidade de jovens presentes e familiares que estavam ali, quantidade de motoboys também que foram fazer a despedida. E o que acontece, Fábio, a história se repete. Aonde aconteceu com o Gabriel, o acidente com o Gabriel no domingo à tarde, a 500 metros antes, aconteceu há um mês atrás também, o outro mototaxista que estava parado ali no ponto, né? Veio um irresponsável também bebendo, subiu a calçada e terminou tirando a vida do rapaz. Aí acontece domingo agora, né? Tirando aí a vida do jovem Gabriel, e a história se repete. Como foi no primeiro caso, né? Como a gente fala assim, quando é a situação de um bandido, um delinquente, saiu pela porta da frente, quer dizer, saiu, passou pela audiência de custódia, foi impetrada uma fiança, né? Não importa o valor, se esse dinheiro fosse destinado à família do Gabriel, de qualquer pessoa familiar vítima, familiar de uma vítima de um assédio como esse, não pagaria a vida da pessoa. Mas enfim, troca-se uma vida por um valor e a pessoa sai aí, né? A pessoa que provoca o acidente sai pela porta da frente, vai viver a vida dela, vai continuar bebendo, apesar de que esse, Fábio, já é reincidente, né? Já houve a situação com ele lá na Isso. Ilha de Itaparica. Ele Verdade. É reincidente. Né? E nem isso pesou.
E atenção, eu vou mandar agora um vídeo. Obrigado, viu, Ramon Lisboa? É isso mesmo. Que eu acabei de assistir o vídeo aqui da advogada e não teve nem fiança. Não teve.
Pra esse caso?
Nem fiança.
Absurdo.
Observe o que a advogada falou. Quando estiver no ponto aí, me avise. Que eu vou colocar o que a advogada dele, do Mauro, falou. Com exclusividade, BNews saindo na frente. BNews agora, segunda edição. Vocês vão ficar chocados com o que essa advogada diz. Obrigado, grande amigo, irmão, grande repórter Ramon Lisboa, um dos melhores dessa terra. Um
grande beijo, Ramon, um abraço
no seu
Ramon.
Coração. Você sabe que eu sou seu fã. Lorena Barreto, advogada, se pronunciou. Coloque agora, você ouvindo o BNews no rádio, você no YouTube da BNews TV. Acompanhe o que a advogada disse. Vamos lá.
A defesa de Mauro vem a público esclarecer que a liberdade provisória do flagranteado foi deferida em razão de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Foi expedido o competente alvará de soltura em favor do mesmo, sem aplicação de fiança a requerimento da defesa, uma vez que ficou comprovado que se trata de pessoa pobre e hipossuficiente que não teria condições de pagar. Cumpre esclarecer ainda que não há nos autos nenhum documento que comprove que no dia do acidente Mauro estava embriagado. Não há nenhum documento, nenhum laudo pericial que comprove essa embriaguez. A defesa lamenta a perda dos familiares e seguirá atuando no curso do processo para demonstrar a inocência de Mauro. A defesa de Mauro...
Vamos lá. Olhe os termos usados. Não houve fiança por se tratar de uma pessoa pobre. E depois ela diz, não há requisitos para prisão. Como não, doutora? Com todo respeito ao seu trabalho, a senhora é advogada, a gente tem que respeitar. Mas como não há requisitos, estamos falando de indícios de álcool dentro do carro, de uma pessoa que se negou a fazer o teste do bafômetro. É uma vida que se foi, Johnny, e ela disse que não há requisitos para a prisão, Johnny Santos.
Inclusive, ele chegou a ser conduzido em flagrante delito, né?
Exato.
Minutos após, que ele queria evadir, queria fugir. Né? Se não fosse ali uma testemunha que travou o carro na frente dele e tal, fez ele descer lá do Saboeiro até o local do acidente, que foi ali na subida do Saboeiro, ele teria partido, irmão. Já era. Já
conversei com alguns advogados sobre esse assunto, inclusive no caso daquela PRF, lembra, Fábio?
Sim.
E eles me disseram, rapaz, é muito difícil a justiça entender que houve um dolo eventual no caso desse. É muito difícil. O juiz dá uma maneirada porque é acidente de trânsito. É lamentável uma situação dessa, porque a família sofrendo... A pessoa bebe, corre o risco, ela põe em risco a vida dele e dos outros. E fica por isso mesmo.
E a outra família que está sofrendo é de um outro caso. Aliás, outra família, não, outras famílias. Na última sexta-feira, na BR-324, município de Nova Fátima, né, um vereador de mandato, inclusive, ele, de Juazeiro, pega um carro... E joga o veículo para fazer uma ultrapassagem. Lógico que ele não teve a intenção da colisão, mas ele fez uma ultrapassagem perigosa e atingiu o carro onde estavam 5 jovens. Esses 5 jovens morreram. jovens de família, jovens que eram extremamente queridos, jovens que eram extremamente respeitados. Eu quero, entre aí no YouTube da BNews TV, quero primeiro imagens do acidente, tá? Imagens do acidente aí que
inclusive
aconteceu.
Inclusive hoje teve manifestação, fecharam a BR-324.
Isso, a gente vai chegar lá. Primeiras imagens do acidente pro pessoal entender. A gente tem essas imagens também da manifestação. Mas a gente tá com as imagens primeiro do acidente pra contextualizar. Anderson, 28 anos, Rafael, 19 anos, Giovanni, 21 anos, Ismael, 25 anos e Samuel, de 18 anos. Esses jovens estavam num gol e iam assistir uma partida de handebol quando o carro dirigido pelo vereador Gleidson Azevedo, do PP, atinge o carro após uma ultrapassagem perigosa. O Gleidson vai embora, as vítimas ficam lá e morrem no local do acidente. Logo depois, misteriosamente, alguém bota fogo no carro do Gleidson de propósito para comprovar que não era o vereador que conduzia o veículo. Agora eu quero imagens, tá? Da manifestação. Hoje uma manifestação com pneu queimado, BR interditada, o YouTube da BNews TV movimentado, hein? Vai pro YouTube aí, acesse o YouTube BNews TV, que vocês vão ter noção do que é que a gente tá falando. Então também imagens aí dessa manifestação que aconteceu e por enquanto o vereador Gleidson está livre, leve e solto, sem se preocupar com absolutamente nada. Na ponta da linha, a gente agradece desde já, está a Lorena, ela que é mãe do Samuel, que esteve nessa manifestação. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver inclusive a Lorena bem emocionada, abraçada ao marido, junto ao marido, né? Realmente triste, abalada demais com tudo que está acontecendo. Lorena, muito obrigado por nos receber. Primeiro, saber como foi essa manifestação, qual o sentimento que vocês têm depois de toda essa injustiça que está acontecendo com essas cinco famílias. Boa noite.
Boa noite. Eu venho em nome das famílias dar um grito de socorro. Eu começo agradecendo a vocês, né, por essa oportunidade de estar falando, porque a gente precisa de visibilidade, precisa ser escutado. O que é que acontece? Hoje nós fizemos essa manifestação porque até então o vereador ele não se apresentou, certo? Ele veio de Juazeiro, sentido a Salvador, enquanto os meninos da gente, né, estavam vindo de avião. A partida foi de avião, depois da partida foram comer um cachorro quente na casa das namoradinhas, que se reuniram, e estavam retornando. E esse assassino, ele vinha ultrapassando muitas e muitas carretas. Inclusive, a gente tem áudios, né, disponíveis, eu não sei se já foi passado para vocês, mas a gente tem áudios disponíveis que dos caminhoneiros, assim, assim, abestalhados com a situação, porque esse senhor, ele veio ao ponto de ultrapassar três carretas de uma só vez. Como é que você ultrapassa três carretas numa via que não é permitida ultrapassagem? Então, assim, é uma distância muito grande, sem visibilidade. Pegou os meninos a menos de 80 quilômetros por hora. Ele estava a 180 quilômetros por hora. Isso é um absurdo, gente. O que foi que aconteceu? Depois que eles colidiram de frente com os meninos, eles conseguiram evadir o local, certo? Não prestaram socorro nenhum, apoio às vítimas, de forma alguma.
Todas as testemunhas, dona Lorena, desculpe te interromper, elas afirmam que o vereador Gleidson era quem conduzia, né? Porque na delegacia, eles estão tentando mudar o condutor do carro, é isso que está acontecendo?
Na verdade, eles já modificaram, né? Eles já conseguiram usar mais uma vez, porque não é a primeira vez que isso acontece. Se vocês puxarem aí o relatório de acidentes no nome do pai dele, porque o carro está no nome do pai, né? É um senhor de idade já. Eu não tenho certeza, mas o que me informaram é que tem mais de 5 acidentes causados na BR por esse ser humano, certo? E que ele culpa sempre o pai. Ele coloca o pai como como quem estava conduzindo, por ser de idade, e ele sempre se estafa dessa forma, né? Só que agora nós vamos brigar de todas as formas. Tem os áudios dos caminhoneiros dizendo que eles vinham ultrapassando loucamente a uma velocidade muito grande, que eles vinham ultrapassando ao ponto dos caminhoneiros, né, dos carreteiros, darem sinal para ele não ultrapassar, porque estavam visualizando o carro dos meninos indo. Deu sinal, deu jogo de luz, tudo, e mesmo assim ele... Então, no momento exato que se chocou com os meninos, os caminhoneiros ficaram revoltados, inclusive deram nome, RG, CPF, tudo, telefone, para poder entrar em contato, que eles estão dispostos realmente a depor a favor dos meninos. É um absurdo como estão querendo denigrir a imagem dessas crianças, porque são todos jovens, todos de família, uns que têm menos condição, inclusive uma família que não tinha condição nem de comprar o caixão. Então todo mundo se reuniu, a prefeitura de Nova Fátima doou o caixão e conseguiram então fazer o enterro desse pobre, né?
Dona Lorena, você fique à vontade, se puderem vir a Salvador, de repente para fazer uma matéria até com a gente aqui do Benews TV, da Record, da Itapu FM, que vocês venham aqui, se reúnam, sei que é difícil nesse momento, vocês não estão conseguindo sequer dormir, né? Eu tô falando com a mãe que perdeu o filho, eram jovens, direitos, trabalhadores, pessoas de bem, que foram tirados de vocês abruptamente, né? E o vereador chegou a procurar vocês? Chegou a oferecer
nunca,
algum tipo
jamais.
De assistência?
Meu amigo, essa a nossa revolta. Primeiro eu vou responder a outra questão que você citou. Nenhuma das mães está em condições físicas e psicológicas de se manter. Hoje, na paralisação que a gente fez da BR, só eu me apresentei como mãe, porque elas estão dopadas e sedadas, inclusive tem uma que está hospitalizada, tá? Não sai da maca. Porque assim, são senhoras de idade, uma delas acabou de enterrar, se não me engano, tem 3 meses que enterrou o marido, vítima de câncer, né? E aí agora perdeu o filho, filho único. Então assim, eu não sei de onde eu estou tirando forças, certo, para poder conseguir brigar por essas famílias, mas nós vamos até o fim do mundo para poder conseguir ter esse cara, porque não é possível que isso continue dessa forma. Então, assim, eu estou viajando para Salvador hoje à noite, eu fiquei aqui por causa da paralisação, mas eu resido em Salvador, tá? Eu moro em Salvador. Esse ser humano nunca, jamais, nem ele, nem um advogado, nem um representante legal de qualquer forma, se pronunciou a serviço das famílias para nada, nem para enterro, nem para caixão, nem qualquer tipo de solidariedade, não existe isso. Depois de muita reconstrução, é que ele resolveu colocar uma nota, ele não, a assessoria dele colocou uma nota, né? E a prefeitura de... a prefeitura de Juazeiro foi quem, o prefeito no caso, né, foi quem disse que estava à disposição das vítimas, enfim. Então, elas por elas, não foi feito nada, as outras famílias realmente lá não estão conseguindo no momento. Inclusive, eu vou ver se eu consigo pegar uma procuração, que nós vamos entrar com o mesmo advogado, assim, com famílias.
Sim.
A gente vai correr atrás de toda forma, isso não pode ficar desse jeito. Esse irresponsável vem fazendo isso, não é de agora. Agora, com 5 vítimas fatais, realmente é muito pesado. Vocês têm acesso, vocês podem puxar, vocês vão ver que realmente já tem esses cinco, como se diz, imprudências no trânsito, na BR, né? Eu não sei se ele estava alcoolizado e não vamos saber nunca.
Porque o exame não foi feito, né? O que era para ser feito era a polícia ter obrigado, conduzido em flagrante e obrigado a ter feito o exame.
Por isso que ele fugiu, esse ordinário, ele fugiu. Agora, olha que distância. Ele colidiu com os meninos a 3 quilômetros da cidade, os meninos vinham tudo felizes, que tinham comido, dando risada, que estavam no jogo da partida e tal. E a gente esperando. O que é que acontece? A 3 quilômetros da cidade da gente, esse cara vai tirar a vida de 5 meninos e eles conseguem sair do veículo ileso, tá? Eles não tiveram nada.
Dona Lorena, e você consigo. Chega em Salvador quando? Quando é que a senhora chega?
Eu vou chegar hoje à noite, não sei que horas, porque ainda estou aqui em Nova Fátima. Né? Eu estou sem me alimentar desde sexta-feira do acontecido.
Você topa me encontrar aqui 6 horas da manhã para uma entrevista aqui na Itapuã FM?
Topo sim, com certeza. Só então me mandar eu vou te esperar aqui. Tudo direitinho.
Eu vou te esperar aqui amanhã e a gente vai conversar. Outra coisa, as famílias já têm advogado?
Não, ainda não tem.
Eu vou conseguir um advogado para vocês. Eu vou conseguir um advogado para vocês bom. Um advogado para ajudar vocês. Amanhã a gente conversa aqui.
Eu não tenho como fazer para te agradecer, porque assim, nós, graças a Deus, ainda temos uma condiçãozinha um pouco melhor. Mas tem famílias que realmente não têm condição nenhuma. Então, eu estou tomando a frente, né, porque vou para Salvador e vou fazer, já ia procurar um método para poder a gente conseguir, porque realmente a gente precisa de alguém que responda por todas nós. Essa ação tem que ser em conjunto. E assim, eu não sei como eu posso fazer para lhe agradecer. Imensamente eu lhe agradeço, mesmo antecipadamente.
Não precisa, não precisa. Amanhã eu vou te ligar e a gente vai conversar, e aqui eu te espero pra gente fazer uma entrevista, viu?
Sim. Eu tenho que ir até vocês, 6 horas.
O ideal é a senhora aqui presente, tá?
E eu estarei aí, só me mandar endereço.
Pronto, então amanhã a gente vai continuar com essa história, um abraço, obrigado pela confiança, e nós
muito
não vamos deixar essa impunidade não, tá bom?
Obrigada, meu bem, boa noite.
E se o vereador quiser se manifestar, o trabalho do bom jornalismo é esse, tá? Atenção, vereador, se o senhor quiser se manifestar, o trabalho do bom jornalismo é esse. Vereador Gleidson Azevedo, do PP. O detalhe, viu, Johnny, é que eu não gosto é de injustiça. Porque quando tudo parece, a gente prolongou, ainda não ouvimos o povo, tem muitas denúncias, tem muita gente palpitando, mas são dois temas muito polêmicos e muito fortes que eu precisava parar essa primeira parte do programa para discutir. Estamos falando de um vereador que me parece, eu não quero crer que a Secretaria de Segurança Pública, através das autoridades, estão protegendo esse vereador. Mas eu vou tratar minuciosamente dos fatos, que eu tenho áudios aqui comprovando que pessoas que reconheceram ele como sendo condutor. E agora houve uma troca de condutor misteriosamente, Johnny Santos.
E assim, o crime, né, vou chamar assim de crime, continuou, não vou chamar de acidente, né, porque ele já é reincidente e aquela coisa que mandou tocar fogo propositalmente no carro para não ficar prova nenhuma, não é verdade? Apagar todo resquício de prova que pudesse incriminá-lo mais ainda do que o próprio acidente.
Vamos lá, vamos ouvir o povo, 996-54-2750, denuncie, quer falar, Bernardo, também sobre esse tema?
Rapaz, eu acho muito complicado. Agora, o que eu fiquei curioso é o seguinte: por que a PRF, que é uma instituição tão séria, não conseguiu fazer nada no momento
da investigação? Será que chegaram ao tempo? Porque de repente, quando eles chegaram, dependendo da distância de onde fica o posto da PRF, já chegaram e já tinham botado fogo no carro.
Isso é verdade.
Então essa é que é a grande questão. Vamos embora, vamos lá, vamos ouvir o povo.
Boa noite, Fábio. Nerivaldo Costa, tá fazendo grande. Ô Fábio, fala com o prefeito aí, rapaz, Bruno Reis, pra dar uma olhadinha lá na Roda Feirinha da Cajazeira 10. Rapaz, o cara deixou de mão lá, velho. Os ambulantes lá tomaram conta dos passeios, das ruas, entendeu? De tudo, meu irmão. Você não tem direito a andar no meio da rua ou no passeio, não tem direito a andar no dentro da feira. Uma verdadeira bagunça. Fizeram bar dentro da feira, na frente dos pontos de ônibus. Pelo amor de Deus, um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, esqueça, o prefeito tá concentrado na campanha de ACM Neto ao governo do estado. Ontem ele fez piadinha, né, de dizendo que é um absurdo o que estão fazendo com o Geraldinho. Hoje ele fez piadinha dizendo que era um absurdo o que estavam fazendo com o Geraldinho, o que o governador Jerônimo Rodrigues estava fazendo. Então, enquanto isso, a cidade tá abandonada, tá escura, tá cheia de buraco, tá cheia de problemas. Eu acho, viu, prefeito, que cada um deve cuidar da sua parte. O governo do estado também tá cheio de problema. Do lado de lá também tem problema, mas vai cuidar do seu nariz. Observar os seus problemas.
A gente tá falando de acidente e falando de Bruno Reis, eu me lembrei aqui. Lembra que teve aquele acidente, foi uma tragédia, a menina que subiu no carro da Limpurbe? Ele, no carnaval. Ele podia falar qualquer coisa, foi dizer que a culpa era da menina. Por que que não? Você não pode ter tanta coisa pra você falar. Tudo bem, a menina tava alcoolizada, não importa. você não pode abrir a boca numa coletiva pra dizer que a culpa é da coitada da menina que subiu no caminhão.
Pelo amor de Deus. Por mais que fosse, o discurso correto é lamentar o acidente e a morte e dizer, vamos ver como a gente pode melhorar para os próximos anos. Esse é o discurso que a gente espera.
Solidarizar no mínimo, né?
E aí deixa que as investigações depois concluem o que tiver que ser dito, tá certo? Olha, já tá no B News, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, do MDB, deve ser confirmado ainda hoje como vice da chapa de Jerônimo Rodrigues, do PT. O anúncio deve acontecer após a noite da última segunda-feira ser movimentada no CAB, né? Na sede da governadoria. De acordo com informações obtidas, o presidente do PSD, Otto Alencar, foi chamado às pressas para uma reunião. Também participou Ivana Bastos, que é a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que foi cotada, inclusive, como nome a ser vice do governador Jerônimo Rodrigues. A gente viu todas as manifestações, soubemos que Gedel também participou dessa reunião. Então, vários nomes foram aparecendo, mas parece, enfim, Bernardo e meu querido Johnny, que vai dar realmente Geraldinho. Porque eu disse aqui também, né? Seria uma das maiores traições políticas dos últimos anos. Porque quando ninguém conhecia o governador Jerônimo Rodrigues, quando ele era ainda candidato ao governo, fecharam a parceria com Geraldinho e tava tudo bem. Agora que já ganhou 4, acha que não precisa mais de Geraldo pros próximos 4? Eu, se fosse Geraldinho, não ia. Eu ia dizer, eu não quero mais. Não tô afim mais.
Até logo, tchau.
Dava um tapa na mesa e dizia, meu amigo, eu não tô aqui pra isso, não. Mas parece que vai dar Geraldinho, viu, Johnny?
Mas pela forma que estava sendo tratado isso aí, Fábio, como havia sido tratado, chegou a se cogitar que a vice foi oferecida pelo menos 10 nomes, parece que estavam tratando aí a vice-governadoria, esse cargo de vice-governador, como coisa menor, né? Como coisa pequena, ficar oferecendo a um e a outro para ver se esse apoio. E caso Geraldinho não fosse o escolhido, como de fato foi o escolhido, na verdade, seria realmente talvez aí um tiro no pé e a perda de um apoio muito importante, que é o apoio do MDB.
É, pois é, eu conversei já uma vez com Gedel e ele reiterado às vezes repete isso, que essa vice era uma coisa inegociável. E pelo visto, parece que vai se concretizar mesmo. Não vai trocar não, é do MDB e Geraldinho, né?
Pois é, exatamente. Até porque eles ameaçaram também pra chapa de Neto, né?
Sim.
Então,
sim.
O MDB ameaçou realmente, não tem negócio de conversa. Se vocês não colocarem o MDB, a gente vai embora.
Poderia perder um apoio muitíssimo importante.
Importante, né? Com várias prefeituras, inclusive no interior. Vamos embora nesse momento, são 6h31. Quero informações do trânsito, quero a sua participação, o povo falando com a gente.
Boa noite, Fábio Gomes. Vitória hoje botou atestado, não foi? Aí, a Vitória não tá me chamando de Lisa, né, Fábio Gomes? É Paulo Sandalinha de Paulo da Lima. Gostaria de participar dessas promoções. Ô, Fábio Gomes, eu gostaria que você me arrumasse uma camisa do Vitória pra mim ir pro jogo. Viu? Arruma aí pra mim a camisa do Vitória, Paulo Sousa Dias de Pau da Lima. Tá tudo tranquilo aqui em Pau da Lima.
Valeu, valeu, meu irmão. Se aparecer alguém que queira doar a camisa pra você, porque eu não tenho, irmão. Eu não vou prometer o que eu não tenho.
Você não consegue, não, a camisa do Vitória?
De muito menos do Vitória. Fábio Mota tá
não
retado
consegue,
comigo.
Não consegue, não, a camisa do Vitória?
De jeito nenhum. Primeiro que eu nunca gostei nem de pedir a dirigente de Bahia Vitória.
Nem pra pessoa que aplicou hoje no RH?
Não, aí não.
Não?
Muito menos pra ela. Ela é quem tem menos moral comigo ainda. Vamos lá, 6h32.
Boa noite, Fábio Gomes. Quer dizer que o motorista que matou o motociclista vai sair de audiência de custódia? Eu não acredito. Viu? Eu não acredito isso. Que mundo é esse? A polícia prende, a justiça solta. Que justiça é essa? Lindinal, a Trindade bate em Paulo da Lima.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Rapaz, o Código Penal brasileiro tem que mudar. Pior que político não muda, porque vai chegar neles, né? Eles são os primeiros. Mas não é inadmissível um negócio desse. A gente diz, a pessoa não deve fazer justiça com as próprias mãos. Não tem como não fazer, não. Não tem como. Como é que pode, rapaz? Ah, então aquele outro lá que saiu pela porta da frente, foi porque teve tem um irmão que é policial que matou o senhor ali no em Narandiba. E esse aí agora provou que não é. Foi flagrante também e saiu também pela porta da frente sem conhecer ninguém lá dentro. Ou seja, não precisa conhecer ninguém. Não dá nada mesmo. É o que Finado Varela dizia, quer matar alguém, pega um carro e mate. É a verdade.
Esse é o depoimento fidedigno, né? A gente que trabalhou com Varela lá, Johnny, ele dizia... E olha que sempre disse há muitos anos e nada mudou, né? A sensação de impunidade, né, causa revolta.
Muito.
E eles não mudam as leis porque sabem que vão atingir a eles mesmos.
Exatamente, seria aquela coisa do eu mesmo vou me autopunir, né? E os meus filhos, né? E o pessoal fala, por exemplo, esses dois casos nós citamos aí, o de Narandiba e o de Sabuê, pelo menos foram na delegacia, né? E tem casos aí das pessoas que têm uma certa condição financeira e tal, que nem na delegacia vão, como foi o caso daqueles meninos que atropelaram aí umas pessoas no condomínio de luxo aí do lado da Linha Verde.
E o influenciador Ramon Dias, vou chamar esse rapaz de influenciador, ainda tenho que chamar esse rapaz de influenciador? É porque é a mania dos sites, né? Vocês jornalistas que gostam de escrever. O influenciador suspeito, o rifeiro Ramon Dias, foi preso de novo.
Quando eu escrevo é rifeiro mesmo.
Pois é, preso de novo. Dessa vez na operação da PF, contra o tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Dessa vez ele estava em São Paulo. Foram 33 mandados judiciais, sendo 20 de busca e apreensão e 13 de prisão. Segundo a PF, as ordens aconteceram em 8 cidades baianas: Camacã, Itabuna, Salvador, Irecê, Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha. Alvos também foram localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. As investigações começaram em Camacã. Como é que eles agiam? Aquele mesmo esquema, né? De lavagem de dinheiro. Dessa vez a informação é de que era ligado ao dinheiro do CV, do Comando Vermelho. Os caras pegavam o dinheiro sujo do tráfico de drogas, comprava carro, comprava avião, comprava jet ski, comprava tudo de caro, lavava esse dinheiro, botava na mão dos influenciadores, dos rifeiros, e aí era uma forma de quando você vendia, o dinheiro voltava limpo. Então essa é a estratégia. É assim que funciona esse esquema utilizado na Operação Midas. Mas agora o rifeiro caiu de novo, viu, Johnny Santos? Dessa vez espero que fique mais tempo preso, né?
É, da primeira vez ele levou um tempinho, mas logo logo saiu, né? E aí voltou de novo, continua atuando. Esse pessoal não para de jeito.
Agora o currículo tá ficando extenso, né? A ficha tá ficando grande, viu, extensa, viu, Fábio Gomes?
Pois é, quebrando. 18 horas mais 36 minutos, vamos à redação. É, rapaz, estão dizendo que a Guarda Municipal, meus amigos da Guarda Municipal, podem ter poder de trânsito. Vão agir que nem a Transalvador, é isso? É Tiago Teixeira que vai trazer a informação. Boa noite pra você, Tiagão. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai com o Tiago agora. Vamos lá, Tiagão.
A Câmara Municipal de Salvador analisa um projeto de lei que autoriza a Guarda Civil Municipal a atuar na fiscalização e operação do trânsito na capital baiana. A proposta é de autoria do vereador Maurício Trindade, do PP. Pelo texto, a Guarda Civil Municipal não estará subordinada diretamente à Transalvador, que é a Superintendência de Trânsito da capital baiana, que atualmente é responsável pelas atividades de fiscalização nas vias da cidade. O projeto prevê ainda que os guardas municipais poderão fiscalizar infrações de trânsito, aplicar multas e adotar medidas administrativas previstas no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a proposta autoriza a atuação da corporação em ações como organização do tráfego em eventos, obras e situações de emergência, além de apoio em acidentes de trânsito e participação em campanhas educativas. Eu sou o Tiago Teixeira, diretamente da redação do BNews, para Itapuã FM.
Bora, 6 horas mais 37 minutos. Vamos embora, eu quero sua participação, quero sua interação, quero você agindo com a gente e falando dos problemas do seu bairro. Vamos lá, antes disso, Johnny, me fale aí, o que é que você acha da Guarda Municipal, o Bernardo também, ter esse poder de ajudar no trânsito? Eu acho bacana, já que a Transalvador tem um contingente, de repente, um efetivo que não dá conta da cidade, né?
Muito, o pessoal reclama bastante que às vezes, a Transalvador persegue, multa demais, e aquela conseguir agradar todo mundo é bem complicado. Em outros locais, por exemplo, Largo do Tanque, o pessoal reclama muito ali de Liberdade, a não presença da Transalvador. Mas se tiver a Guarda Municipal para prestar esse auxílio, vai somar bastante, vai ajudar bastante. Temos muitas atitudes não honradas aí, irresponsáveis no trânsito, que precisam ser coibidas, e com certeza a Guarda Municipal vai colaborar bastante.
É, pois é, no carnaval tava conversando com a gente para entender como é essa situação que eles, quando eles estão atuando em eventos. Aí ele tava reclamando exatamente disso, do efetivo, que é pouco, e quando tem evento piorou mais ainda. Então acho que a Guarda Municipal pode dar uma contribuição muito grande, afinal eles conhecem bem a cidade, né? Tanto quanto a Transalvador, que atuam só aqui no município. Então acho que é uma contribuição muito boa. Já ajuda a Polícia Militar, e já tem o respaldo agora.
Sim.
Teve um projeto de lei, foi votado, né, Fábio, no Senado. Então tá tudo certo. Eu acho que a Guarda, as forças de segurança precisam ser cada vez mais unidas e pra ajudar a gente, né?
Beleza, são 6 horas mais 38 minutos.
Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe Ben News. E aí vai dar em quê, Fábio? Em nada. A nossa justiça é a pior justiça do mundo. É uma justiça que só trabalha pelo dinheiro, é uma justiça corrupta. Esse daí sai pela porta da frente. Já disse a você, quem tem dinheiro sai pela porta da frente. E quem perdeu a vida, que se exploda. Aí a família deveria fazer a mesma coisa com ele, tirar a vida dele, para fazer a mãe dele, o parente dele chorar. Tanto ele como esse vereador irresponsável que tirou a vida de 5 seres humanos. Tem que fazer a mesma coisa, não deixar ele viver, matar ele também. Antônio da Chapada, boa noite. Isso é revoltante.
Pois é, essa é a revolta. Essa é a revolta. O problema, quando não dá em nada, entre aspas, mas a justiça tá caminhando, é melhor. Pior é quando você vê que a justiça simplesmente nem andou. Que você chegou nas autoridades que deveriam cumprir com as normas, com as leis, e simplesmente o vereador se apresentou e disse, não, era meu pai que estava dirigindo. E não houve uma investigação mais detalhada? E não chamaram essas testemunhas para poder ouvir? Porque as testemunhas afirmam claramente que era o vereador. Então ninguém entende isso. Ninguém consegue entender isso. Então a gente precisa realmente deixar isso claro, né, sobre a situação. 6 horas mais 40 minutos, vamos embora. Vamos lá ouvir o povo participando com a gente.
Bancada, aqui é Thiago de Caiazeiras. É, bancada, tem um buraco ali. Na descida da Candil Fernandes ali, que se desce da Candil Fernandes lá do Retiro. E desce ali pra cair lá na São Martinho. Tem um buraco ali, logo no final ali, mas na São Martinho mesmo, tem um buraco no meio, velho. Rapaz, que coisa horrível pra passar ali, velho. É, os vereadores TikTok sumiram tudo. Sumiram tudo. Agora você não aparece mais ninguém. Tá tudo mais preocupado com a eleição agora de 2026. Porque tá feio ali, velho. A São Martinho deveria arrancar aquele asfalto todo e jogar outro asfalto. Porque tá horrível ali, velho.
A São Martinho está acabada. A São Martinho está acabada. Eu passei por lá domingo, que eu fui na capelinha de São Caetano, e está completamente destruída. E o que me entristece mais é que eu vou meter o pau no prefeito Bruno Reis porque a responsabilidade ou a irresponsabilidade é dele, mas há muitos anos que é assim. É lamentável isso. É uma falta de respeito gigantesca. E outra, a prefeitura está sem comando. O prefeito já está no ritmo de tô indo embora mesmo, dane-se. Você não vê acontecer mais nada nessa cidade. Se você passar aqui na Garibaldi, é luz piscando. Eu nunca vi uma cidade para ter tanto pisca-pisca e para viver um eterno Natal como esse. Vivemos um eterno Natal, onde os postes só andam piscando. Prefeito, que vergonha! E eu já convidei sua assessoria, já convidei você para sentar aqui comigo, pra gente bater um papo com o povo perguntando a você. E não resolve! Me parece que vocês há 2 anos que estão se dedicando à campanha de Neto. Essa é que é a realidade. Esse é que é o foco. Você saiu de uma aprovação máxima, porque quem vai criticar seus 4 primeiros anos? Ninguém. Nos seus primeiros 4 anos, você foi um prefeito nota 10. Podia ter tido um erro aqui, um erro ali, que é normal, ninguém vai ser perfeito. Mas essa sua segunda gestão, esse seu segundo mandato, foi uma porcaria. E essa não é só a minha avaliação, não, é a avaliação do povo. A gente abre o microfone, é o que a gente mais ouve, tanto aqui na segunda edição, quanto no Ben News agora, primeira edição. Mas vamos lá, vamos seguir ouvindo o povo, são 6 horas mais 42 minutos.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, bancada. Aqui é Cristiane de Castelo Branco. Fábio Gomes, sabe o que é que acontece? Eles estão fazendo com que a população fique revoltada. Você se lembra do caso que o delinquente foi liberado da audiência de custódia e o parente da pessoa que ele matou derrubou ele na saída? No dia que começar a fazer isso, no instante, meu irmão, no instante, ele vai começar a mudar essa lei. porque eles não mudam, que é para favorecer a eles mesmos, né? Uma boa noite e obrigado.
Valeu, um beijo para você, 6 horas 43 minutos, abraçando o maior criminalista que existe nessa terra. Meu amigo e irmão Otto Lopes. Otto Lopes, essa missão, se você topar, claro, vai ser sua, de defender essas 5 famílias. Esse vereador do PP, ele não pode passar despercebido. Tem testemunhas, tem as famílias, tem os vídeos, tem o carro queimado. Esse caso é seu. Eu só confio em você como criminalista para defender essas famílias. Porque eu sei que você defende a justiça. Você é o cara honesto, correto, diferente de muitos que a gente tem por aí. Então, meu irmão, amanhã passarei o contato da família para você. E claro, aí vocês desenrolam. E espero que dê certo. Um abraço pela... Obrigado pela audiência do Dr. Otto Lopes, que estava ouvindo a gente e prontamente já se colocou à disposição. Valeu, irmão. Um abraço. Vamos lá. 6 horas 44 minutos.
Fábio Gomes, boa noite. Quem está falando com você, seu ouvinte Alex. Boa noite a toda a bancada da Itapuã FM, o Bocunil. Rapaz, sobre isso aí, tem que mudar o Código Penal. Aí, tem que. O cara, mesma porta que o cara entrou, o cara saiu. Entendeu? Uma falta de respeito. Cadê a lei? Se tivesse uma lei severa, ele estava preso, entendeu? Agora ele está solto e o cara está preso. Debaixo da terra não vai sair mais e fazendo a família chorar, né? Entendeu? Uma boa noite, Fábio. E essa ponte Salvador Itaparica saiu, não sabe?
Rapaz, comigo vivo não.
Tá na frente.
Comigo vivo não. Isso aí eu tenho certeza. Eu não vou ver essa ponte. Ô, irmão, você sabe que eu sou descrente. Você sabe que eu não acredito em político nenhum. Seja ele qualquer bandeira que tenha. PT, PMDB, PSB, direita, esquerda, baixo, centro, alto, centro-direita, centro-esquerda, centro-meio. Não, não existe. Eu não acredito. Me provem. Eu tô aqui pra poder chegar aqui, pedir desculpa e dizer, olha, a ponte saiu. Parabéns. Mas eu ficar enganando o povo? Ficar dizendo aqui, ah, porque vai sair. Esqueça. Ah, o metrô saiu, completamente diferente. O metrô realmente saiu, todo mundo dizia na época também que não ia existir. Mas enfim, quem quiser que acredite, eu particularmente não confio, tá? Olha, o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Marquezine, oficializou hoje a filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Marquezine pretende usar a experiência na segurança pública e defesa civil para disputar uma vaga a deputado federal pela sigla. Ele disse, posso integrar o PSB com compromisso renovado de seguir lutando por uma Bahia mais justa, com oportunidades reais para quem mais precisa, com muito diálogo e escuta ativa. Coloco meu nome como pré-candidato a deputado federal, pronto para representar o povo baiano com coragem, trabalho e propósito. Seguimos firmes, com fé, pé no chão, e olhando pra frente. Bom, não vou entrar nessa seara, isso aí é, o voto é secreto, cada um vota em quem quiser. A pessoa, Coronel Marquezine, que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar em diversas matérias, boa sorte, um abraço, espero que o senhor saiba onde é que tá pisando, que é um ninho de cobra desgraçado, mas que o senhor seja feliz na sua nova empreitada, tá bom? Vamos lá, 6 horas mais 47 minutos.
Boa noite, Fábio, boa noite a toda a bancada. Ô Fábio, em relação a essa situação aí do motoboy, né, que a justiça já liberou, eu garanto pra você, se fosse o filho de uma juíza dessa aí ou de um juiz, eu garanto que ele tomava até cadeia perpétua, aqui não tem, mas eles inventavam cadeia perpétua, mas como não é filho deles, o resto, né, que se exploda. Mas é isso mesmo, uma boa noite pra todos aí, a nossa justiça é falha e muito, uma boa noite.
Valeu, meu irmão, um abraço. Alô, Austin, Austin manda aqui também, ó.
Fábio, boa noite, meu irmão. Parabéns. O conversador do Pix não foi preso? Imagine. A justiça é falha, irmão.
É, o ladrão não foi preso ainda, não. Não foi. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Né? Aí toma na tarraqueta sempre também, porque a gente se decepciona, mas é isso. É acreditar. É acreditar. No país da impunidade, a gente vai acreditando em alguns milagres. Ele já foi condenado em um dos casos. Prisão não teve, porque realmente a ficha dele ainda era limpa. Quando não há condenação, a ficha é limpa, o réu primário existe, o réu primário caiu. E se vocês soubessem a quantidade de processos criminais que ele responde, eu diria aí no mínimo uns 9 a 10, fora o Pix.
Ele não tem processo ainda não, Fábio Gomes?
Pelo quê?
Não, porque ele, todo mundo que faz, fala ou faz alguma matéria que envolve o nome dele, ele anda processando.
Mas o nome de quem? Eu tô falando o nome de quem? Eu falei o nome de alguém?
É. Pois é, mas não precisa falar, porque o cara...
Eu não falei o nome de ninguém. E quem tá dizendo que ele é ladrão é a Polícia Civil.
Exatamente.
Que fez o inquérito.
Você.
Não sou eu. A Polícia Civil diz lá que ele comandava um Orcrim. Você sabe o que é Orcrim? Organização criminosa. Sou eu que tô dizendo? Eu? Não, não disse nada disso não. 6h49.
Boa noite, Fábio Gomes. Aqui quem fala é Elvio, motorista do aplicativo. Eu vi aí a doutora fazendo a defesa do rapaz que atropelou aí o moto Uber. E ela falou que o juiz, como não tinha prova, que deu o direito aí de liberar o rapaz. Como é que não tem prova se ele se recusou a fazer o teste do bafômetro? Diz que você não pode fazer prova contra si mesmo, mas ao ele se recusar, ele está comprovando que ele não quer fazer o bafômetro porque ele está embriagado. Se eu for em uma blitz agora, uma blitz de bafômetro, e o cara pedir para eu soprar, e eu disser que não vou soprar, ele vai me multar como se eu me recusei, e o meu carro vai ficar apreendido, e só quem vai tirar o meu carro é um outro condutor. Então esse cara, ele comprovou que ele está embriagado só em ele falar que ele não vai fazer o teste do bafômetro. Pelo amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Nas próximas vezes, quem vai acabar sendo preso é o pai, é o tio, é o irmão da vítima. Porque se fosse o meu parente, eu ia picar e bala nele.
Calma, calma. Mas eu sei que a revolta existe. E existe aquele detalhe também, viu, irmão? E Johnny pode me ajudar com isso. Que o agente, por mais que você não queira fazer, ele pode lhe conduzir pra delegacia. Se ele achar que seu estado tá muito daquele jeito, o delegado, inclusive, lá, mesmo você dizendo que não quer soprar, ele pode lhe dizer que você tá embriagado. É a tal fé pública, né? Ele pode dizer, afirmar, o delegado pode confirmar isso, né?
Pelos traços da pessoa que tá alcoolizada, né? Aquela voz pastosa, o cambaleante e tal, pode realmente se colocar ali que a pessoa estava sob efeito de álcool ou alguma coisa ilícita, né? No caso aí, como você tá bem o álcool, né? O agente policial, ali no momento do flagrante, pode fazer isso. A autoridade policial também, na delegacia, também pode fazer isso. Em último caso, ser conduzido ao ML.
Exato.
Então, e isso que precisava ser feito. Eu não sei como é que funciona aqui nas delegacias, né? Nunca tive alguém por perto que passou por uma situação dessa, mas enfim, há vários meios e métodos de contestar, de atestar a embriaguez do infrator.
Esse é o professor Johnny Santos, grande referência no jornalismo baiano. Rodou o Brasil, ficou rico, aí comprou
essa
um sítio.
Essa parte não é verdade, um não. Sítio, essa parte não é verdade, não.
Pra cá ficar com o matinho na boca e brincar de rádio.
Chapéu de palha.
Chapéu de palha.
Na beira do rio, né? Jogando ali, ó.
Esse é o Johnny Santos, bora.
Boa. Fala, Duro Gomes. Fala aqui, é Paulo do aplicativo. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Reinaldo, ele tá chegando aí, ele tá no trânsito ouvindo. Reinaldo, tudo bem com você, viu? Um abraço, meu irmão. Fábio, meu irmão, vou dar uma minha sugestão aqui sobre a Tranca Salvador, né? Já tem a guarda municipal também. Meu irmão, a gente motorista já anda já daquele jeito, irmão. Eu meu tava olhando aqui hoje, eu tô com duas multas. Sabe como foi a multa? Eu desembarcando um cadeirante no comércio. E a outra multa, ali onde fica os navios, ali bem ali embaixo, eu parei pra mijar. Não é pra dizer que ele não viu, não. Ele viu. Eu, pô, irmão, rapidinho. Ele pegou, me mutou. E outro com cadeirante. Eu mostrei o cadeirante. Duas multinhas, pai, pra eu pagar. Estacionamento. Entendeu? Então, assim, esses caras não têm preparação nenhuma. Tão em Salvador, não tem preparação. Uma pergunta que eu faço sempre aí no Valuar. O que é Tão em Salvador, na madrugada, na Blitz, bota burucutu,
né? Os caras andam com aquela, como se fosse um cacetete na cintura. Por quê? É polícia? É a mesma coisa agora municipal. Qual a preparação que a guarda municipal tem pra abordar a gente? Imagina a guarda municipal, irmão, fiscalizando tudo em Salvador. Aí, meu irmão, já vai virar um... Não posso nem dizer a você a realidade. Mas é complicado, viu? Salvador tá vindo uma baderna, meu irmão. Tá difícil. E os pobres que estão se lenhando. Um abraço, meu irmão.
Um abraço. Eu fui o primeiro a procurar Trans Salvador quando surgiu essa história aí de brucutu, né? E me disseram que é possível, né? Que existe um termo... Pois eu vou me lembrar aqui exatamente uma explicação, mas de que... É, não com cacetete, mas usar o brucutu por uma questão de segurança, em tal lugar ele pode se sentir ameaçado e pode usar. Me explicaram que na base da lei é permitido. Mas eu afirmo aqui que eu quero ver nascer um agente da Trans Salvador me abordar de brucutu. Eu não sopro.
É no mínimo estranho, né?
Não sopro, eu vou mandar chamar outro.
Porque, na verdade, eu acho que é o seguinte, é um servidor público que tá ali.
Isso.
Né? Não está lidando com marginais, né? São pessoas que estão dirigindo, seja saindo de festa, de show, transportando pessoas. Para ali para fazer uma coisa que é a fiscalização, que é o poder de polícia que o Estado tem, eu falo Estado, Governo Federal e Municipal, de fiscalizar, fiscalização. E aí o cara tá usando a máscara brucutu para não ser identificado com medo de alguma represália, né? Que alguém depois vá procurar identificá-lo, é no mínimo estranho. E essa questão de estar portando o cacetete, houve um tempo aí em que tentaram aprovar no Congresso para que o pessoal do trânsito utilizasse arma, né? Mas graças a Deus isso caiu, não passou. Acho que o cacetete menos mal, né? Para evitar aí, ou até se defender no caso de uma possível agressão.
Pois é. Então é isso. Embora, né, se você botar no Googlezinho lá, o que diz é que não pode usar, né? Mas eu vou trazer essa discussão, é bem lembrado, eu vou procurar Diego Brito, da Trans Salvador, pra gente discutir isso aqui. Mas eu não sopro. Eu vou dizer, chame outro. Na hora que chegar outro, que eu ver no olho, que eu olhar no caroço dos olhos dele, eu sopro. Teve um dia mesmo, eu contei isso aqui, que minha filha tem problema de asma. Ela, já depois dessa questão da pandemia, bem depois, ela teve uma crise séria de asma. Eu fui levar ela, sair do hospital meia-noite. Tava tendo uma blitz na Avenida Tancredo Neves, né? Cheguei lá, tava só eu e minha filha no carro. O agente me abordou e mandou soprar. E aí eu disse, irmão, eu tô com minha filha no carro. Ela tava acordada ainda, né? Embora fosse tarde, eu tô com minha filha no carro. Tô com um teste aqui. Ela tá de Covid positiva. Eu não fui testado. Tem certeza que eu tenho que soprar o bafômetro? Ou existe um bafômetro especial? Minha preocupação... era não contaminar os outros.
Sim.
Porque Covid a gente sabe que passa. E por mais que hoje Covid com a vacinação esteja mais controlada, a minha preocupação era com os outros. Ele simplesmente sopre. Não quero nem saber. Numa grosseria imensa. E eu não me identifico, porque eu sou um cidadão como qualquer outro, independente
naquele
do carro.
Momento ali,
naquele momento
é
um eu sou apenas um motorista. Soprei. Não tava preocupado com isso, mostrei a ele pra ele não achar que eu tava embriagado querendo fugir. Mas eu só não arrumei confusão, porque minha filha tava no carro. E pelo sofrimento que ela já tava, eu tava internada. Porque senão eu tinha arrumado a confusão. Quer dizer, não chame o superior aí, meu irmão. Porque eu tô falando a você que eu tô de Covid, pô. Eu quero saber se não existe uma norma específica pra eu não contaminar vocês, os outros.
Até o próprio equipamento, pô, ali, né?
É isso, o que fica no equipamento.
Tratando de Covid, né?
Pra dar um abraço nele.
Mas
vou dar um abraço, irmão.
E eu tava com toda a documentação, eu achei isso inaceitável, porque eu tava com o documento na mão mostrando que minha filha tava de Covid. Eu disse, eu não sei se eu tô de Covid, porque eu não fui testado. Mas eu tenho que avisar que eu estou com uma paciente que está de Covid, eu estou com ela. Enfim. Mas aí, coisas da Trans Salvador. Dá pra mais um ainda aí, Johnny? Vamos lá.
Fábio Gomes, boa noite. Você lembra daquele hospital que tem ali no Campo Santo, Hospital Salvador? Ele foi reformado e não funciona porque o prefeito vai deixar para inaugurar aquele hospital pronto quando? Só quando for fazer a campanha? Por favor, me explique aí, Fábio. Ou mande um repórter seu ir lá para cobrar deles.
Me lembre, mande pra gente aí a mensagem amanhã de manhã pra gente cobrar cabelinho, né? Mandar Ivonilson amanhã ir lá. Nosso repórter Ivonilson pra ir amanhã lá saber o que é que tá acontecendo. Tá certo? E aí, Painho, Bernardo, quem foi que levou o prêmio de hoje? Espetinho e resenha, meu amigo Vini Topeira, na Pituba.
Nosso ouvinte Augusto, final 2399 do telefone.
Pronto, Augusto, um abraço pra você, viu, velho? Tchau, um
obrigado, você, meu velho, obrigado.
Boa noite, dê tchau
boa
pra galera.
Boa noite, galera, valeu, a gente se vê qualquer hora aí. Johnny Silva, um abraço, você é irmão.
Como é isso, velho?
Johnny Silva.
Por quê?
Você não mudou agora aí.
Mudou agora.
É Santos, né?
Santos.
Rapaz,
é tudo parente. Não. Tá tudo ali, né? Tá tudo em casa.
É tudo em casa.
Johnny,
tudo...
irmão, só você pra me defender, viu, Fábio?
Sempre bom te ver, viu, irmão? Beijo no seu coração.
Prazerzaço, Fábio.
Sempre. Que bom que você voltou rico e tá só brincando.
Tá rico,
tô com sítio, né? Um abraço, Fábio.